O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a relação da anemia falciforme e a saúde bucal. A anemia falciforme, gente, é uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo. Ela se caracteriza pela alteração nos glóbulos vermelhos, os deixando no formato de uma foice. Em Pernambuco, a cada 1.400 bebês que nascem, um tem anemia falciforme, segundo o Ministério da Saúde. Essa doença causa dores e lesões em diversos órgãos e também problemas na boca. Para que a gente entenda melhor essa relação entre a anemia falciforme e a saúde bucal, nós convidamos o cirurgião dentista Arthur Dias. Doutor Arthur também é mestre em periodontia e integra a equipe das áreas de periodontia e implantodontia do OdontoCap. Doutor Arthur Dias, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, gente. Boa tarde, é um prazer de novo estar aqui com vocês, batendo esse papo gostoso e trazendo muita informação aí sobre saúde, que é o principal objetivo da gente.
Isso mesmo, doutor. A gente que fica muito feliz em ter o senhor aqui com a gente, mais uma vez no consultório do Rádio Livre. E nosso outro convidado é o também cirurgião dentista, doutor André Cavalcante. Doutor André é mestre e doutor em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em endodontia, é componente da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Boa tarde, doutor André. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar esclarecer ao máximo, né? Mas essa relação entre a doença falciforme e as condições bucais, né, de saúde bucal.
Então, doutor André, deixa eu começar com o senhor. Quem tem anemia falciforme tem mais chances de problemas bucais?
Sim, sim. Todas as repercussões que a anemia falciforme traz para os sistemas, né, para a condição sistêmica do paciente, ela também repercute na boca, né? Então, todos esses problemas de vasooclusão, né, que são entupimentos de pequenos vasos sanguíneos, né, dentro da cavidade bucal e dos outros tecidos, né, do nosso organismo, ele traz repercussões para a nossa condição bucal, né? A gente tem que avaliar que a condição bucal, a boca, ela é um meio muito permeado por bactérias, né? Então, é preciso que a gente tenha uma condição muito boa para que a gente não venha, o paciente, no caso, né, com doença falciforme, não venha desenvolver problemas mais sérios na condição bucal, né? Então, essa questão sistêmica, ela repercute diretamente na condição bucal.
E qual é a complicação mais comum?
Olha, o fato de você ter uma vasooclusão, você ter um entupimento, né, de pequenos vasos que irrigam a boca, o paciente com anemia falciforme, ele tem aí riscos de infecção, né, o que a gente chama de osteomielite, as infecções a nível ósseo, né, em nível ósseo, por conta exatamente dessa diminuição da vascularização, né, da chegada de oxigênio a esses tecidos. Então, como eu falei, a gente tem um meio bucal muito contaminado. É um meio onde a gente tem muitas bactérias que vivem ali, que convivem ali naquele meio, né? E quando você tem uma dificuldade de oxigenação desses tecidos, o paciente está predisposto a ter principalmente as inflamações ósseas, infecções ósseas, né? Principalmente em determinados procedimentos que podem ser realizados nesse paciente em consultório odontológico.
A gente vai continuar conversando, agora eu vou aqui já acionar o doutor Arthur, porque a anemia falciforme, gente, é uma das doenças, né, que podem ser diagnosticadas ainda no teste do pezinho. Então, já o bebezinho lá, você já pode saber se ele tem ou não a doença falciforme. Mas com relação aos problemas bucais, doutor Arthur, eles também já podem aparecer no bebê que tem a doença falciforme?
Sim, podem aparecer, como a André bem falou. Né, como a própria doença é uma doença sistêmica, repercute no corpo todo, ela também não deixaria de repercutir na cavidade oral, né? Sabendo que esse paciente, ele vai ter uma irrigação sanguínea comprometida, sinais clínicos também são apresentados logo no início da vida do paciente, né? e a gente pode perceber uma mudança de coloração, por exemplo, tanto na gengiva como no restante da mucosa, que é o tecido que reveste a cavidade oral, bem como a língua também.
Mas com relação aos dentes que nascem, eles podem demorar a nascer, eles ficam mais fracos? No caso do bebê, né, que a gente, o iniciozinho ali da vida, a mãe já sabendo que ele tem a doença falciforme, para que ela deve se preparar?
Isso. Existe um retardo, né, no aparecimento aí da dentição, pode haver esse retardo. E esses elementos dentários, ao nascerem, ao entrarem na cavidade oral, eles podem apresentar mudanças também de coloração e apresentando aí alguns aspectos diferentes, como se fossem manchas mais esbranquiçadas, que nós, técnicos da área, né, nós chamamos de hipoplasia do esmalte, né? Então, apresenta uma coloração, às vezes umas manchinhas brancas, bem características, que podem levantar essa suspeita e ajudar também ao profissional que está ali atendendo o paciente, ajudar no diagnóstico do problema, da doença.
Tem como reverter, doutor Arthur?
Infelizmente, não. Né? Infelizmente, a anemia ela tem um controle, né? Com relação a essa coloração, a anemia estando controlada, o paciente pode apresentar essa coloração da mucosa e do osso de língua normal. Porém, a hipoplasia de esmalte, ela já vem com aquele problema ali. É lógico que procedimentos clínicos são reversíveis, né? A gente pode desgastar aquela mancha quando ela avança, quando ela vai para uma outra etapa, a gente pode desgastar. Em pacientes adultos, esse desgaste ele também pode ocorrer. E aí, lógico que vem outros procedimentos estéticos, restauradores, mas enquanto bebê não é o momento, e sim uma prevenção de problemas maiores, como cárie, por exemplo, né? Aí devem ser tomadas algumas atitudes para que essas manchas não virem cárie e não evoluam, trazendo problemas maiores ali para aquela criança, para aquele bebê.
Tá certo. A gente vai continuar conversando sobre os problemas relacionados entre da anemia falciforme relacionada aí com a saúde bucal. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a relação da anemia falciforme e a saúde bucal. Nós estamos conversando com o cirurgião dentista Dr. Arthur Dias e também com o cirurgião dentista Dr. André Cavalcante. E aí, doutor André, a gente estava falando sobre algumas das complicações mais comuns em quem tem anemia falciforme, relacionadas, claro, à saúde bucal, e uma delas é a osteomielite. O que de fato é essa complicação, doutor?
A osteomielite, ela é, como o nome, né, sugere, ela é uma inflamação no tecido ósseo, né? E essa inflamação no tecido ósseo, ela pode ser gerada ela é normalmente gerada pela presença de algum fator que faça com que aconteça essa inflamação. Então, como eu falei para você no início, a gente tem a cavidade bucal, um meio muito contaminado, né? Nós temos uma variedade de espécies de bactérias nesse meio, e a partir do momento que eu tenho uma dificuldade de irrigação sanguínea para esse tecido ósseo, por exemplo, a gente tem ali a dificuldade também de cicatrização, né? A dificuldade vamos dizer assim, de oxigenação desses tecidos, né? E, consequentemente, essas bactérias, elas tomam mais, vamos dizer assim, elas tomam mais conta daquele local, né? Daquela região, e aí a gente tem o indivíduo mais suscetível a uma infecção, a uma osteomielite, né? E é uma situação bastante difícil de ser controlada, né, de ser tratada, e principalmente quando esse indivíduo ele é submetido a algum tipo de tratamento odontológico. A osteomielite ela pode acontecer não somente pós-tratamento, ela pode acontecer mesmo o indivíduo não tendo sido submetido a nenhum tipo de tratamento, né? E isso acontece simplesmente pelo fato de não ter uma irrigação sanguínea suficiente naquela região, principalmente em região de mandíbula, né, que é o maxilar inferior, né? É um tecido que é, por si só, já tem pouca, vamos dizer assim, uma irrigação sanguínea menos, um pouco menor do que acontece, do que o que acontece com a maxila. Então, já predispõe, inclusive, mais em mandíbula do que em maxila a essa osteomielite.
Mas tem algum sinal que a osteomielite traga para que o paciente pelo menos ligue o alerta?
Ela é um dos sinais, é a presença de um exudato na região da gengiva, né? né? Um exudato purulento na região de gengiva.
O que é um exudato?
O suco gengival, que a gente chama, né? Que é aquela região que fica, a gengiva fica em contato com o dente. Então, é naquela margem gengival que a gente chama. Né? Então, essa região, ela costuma apresentar, além da presença de dor, a presença de edema na região, né? De inchaço na região. Então, esse pode ser um sinal da presença, né? da osteomielite.
Entendi. Doutor Arthur, quem tem anemia falciforme, quando vai fazer algum tratamento no, na cavidade oral, né, na boca, precisa ter mais cuidado?
Sim, é importante a gente ter esse cuidado básico com os pacientes, sabendo que ele já tem, por si só, uma circulação sanguínea deficiente, né? E a gente sabe também que o sangue é o principal carreador das células de defesa, né, do nosso corpo. Então, a gente já tem que saber que o paciente ele é um paciente predisposto a ter algumas infecções. Como a André bem falou, infecções aparecem, acontecem, sem mesmo ele passar pelo tratamento. Se ele for submetido ao tratamento, é importante que, logicamente, dependendo das taxas, né, do hemograma do paciente, que o paciente vai apresentar, é importante que a gente entre também com antibiótico-terapia, né, uma profilaxia antibiótica, para que o paciente tenha não só a resposta do organismo dele, como também a ajuda dos antibióticos para que a gente evite qualquer grau de infecção maior que indesejado para o paciente, né, obviamente, para que ele não venha a sofrer com problemas futuros.
E que problemas futuros seriam esses, doutor? Poderiam ser, né?
Exatamente as consequências de uma infecção.
Certo.
Né? A gente tem vários tipos de infecção em vários tecidos diferentes também, e quando a gente lida com a boca, a minha internet aqui deu um probleminha, vocês estão me ouvindo bem?
Sim, estamos.
Quando a gente lida com o tecido da cavidade oral, a gente está lidando ali com dentes, gengiva, tecido periodontal no geral, né, que é muito vascularizado, tecido ósseo, e são tecidos sensíveis, né, à infecção. Que a gente não, na verdade, a gente não torce de jeito nenhum para que isso aconteça. São problemas difíceis, às vezes, da gente conseguir contornar.
Vocês falaram também muito sobre cárie. Muita gente acha que cárie é um problema simples de ser resolvido, por exemplo. E é que é comum. Criança tem, adulto pode ter. Muita gente encara dessa forma. Se é um paciente com anemia falciforme, deve ser encarado de outra forma?
Exatamente. André, com sua licença, eu vou continuar aqui no embalo, tá?
Pode continuar.
A palavra já está comigo, eu vou continuar aqui no embalo. Os estudos não mostram, não apontam que o paciente com anemia falciforme, ele seja mais propenso ao risco de cárie, certo?
Certo.
Porém, como a gente sabe que a cárie é um problema de origem bacteriana, né, a gente indica sempre que o paciente continue se cuidando, escovando os dentes, usando creme dental com flúor, usando fio dental, tendo aquelas visitas recorrentes aos dentistas, mas nenhum artigo científico comprova até hoje que a cárie, ela acomete mais pacientes com anemia falciforme do que os pacientes que não têm anemia.
Certo. Doutor André, o senhor quer complementar?
O Arthur falou é interessante a gente pontuar, né? Porque o fato de você ter, como a gente falou, como o Arthur falou anteriormente, o fato do paciente ter uma maior propensão a uma hipomineralização de esmalte ou da própria dentina, que são tecidos que revestem o elemento dentário, né? Teoricamente, a gente pensaria que ele seria mais suscetível à doença cárie, né? Mas os estudos não nos mostram isso. Né? A doença cárie, ela tem um cunho social muito presente, né? Visto que assim, uma parte bem grande da nossa população não tem acesso aos serviços odontológicos básicos, né? Na atenção básica. E aí, esses indivíduos, eles concorrem da mesma forma que os outros pacientes que não têm a anemia falciforme para ter a cárie, né? Para ter a doença cárie. Então, não é um fator só ligado à doença, né? A anemia falciforme.
Agora, com relação aos cuidados, por exemplo, todo mundo sabe que tem que cuidar muito bem da boca, né? a gente sabe que tem que ter o cuidado com a escovação, tem que ter a visita regular ao dentista, e vocês estão falando aqui que é preciso sim que os pacientes tenham esse cuidado também. Mas existe algum cuidado a mais, alguma precaução a mais, ou não, são os mesmos cuidados que as pessoas têm que ter desde o comecinho de vida?
Isso, os mesmos cuidados, né? Como a gente falou anteriormente, a cárie não é... A cárie, mais precisamente, a cárie, ela não é uma doença, uma condição que seja maior, né, mais prevalente entre as pessoas com doença falciforme, com anemia falciforme. Porém, os cuidados devem ser maiores por conta de tudo isso que a gente já falou em relação à circulação, sim, sanguínea, por exemplo, né? Então, se aquele indivíduo tem um cuidado maior com relação à condição bucal, à higiene, manter a higiene bem orientada pelo seu cirurgião dentista, fazer as visitas de forma mais recorrente ao cirurgião dentista, manter a sua condição bucal desde a infância, né? Isso é muito importante, essa manutenção. Provavelmente esse indivíduo vai ter menos possibilidade de chegar numa condição de urgência, por exemplo. E aí um detalhe importante que a gente precisa colocar com relação ao aparecimento de dores. Também é muito comum a gente ter alguns procedimentos, alguns processos dolorosos na cavidade oral, principalmente em dente, né? Então a gente tem uma circulação muito pequena, o que a gente chama de microcirculação, que é aquela circulação que vai nutrir o tecido dentário, né? Então, como a doença, a anemia falciforme, ela provoca essa vaso-oclusão, esses pequenos vasos, eles são os primeiros a serem comprometidos, né? E aí, consequentemente, a polpa dentária, ela também sofre um processo de necrose. E essa necrose, ela pode gerar aparecimento de dor nos pacientes, mesmo sem o paciente ter uma cárie, por exemplo. Mesmo ele sem ter tido um trauma naquele elemento dentário. Mas o fato de estar sem circulação sanguínea dentro do dente, né, na polpa do dente, isso pode levar ao aparecimento de dor também.
E nesse caso, doutor, o que faz?
Olha, a partir do momento que você apresenta dor nesse elemento dentário, a polpa necrosada, o tratamento indicado é o tratamento endodôntico, né, o famoso tratamento de canal. Né, a remoção dessa polpa, né, dessa polpa dentária e a obturação desse canal, né, dessa polpa, então, dessa câmara pulpar, melhor dizendo. Então, esse seria o tratamento que a gente chama de um tratamento radical, né? Mesmo o dente estando íntegro, sem nenhum tipo de lesão de cárie, por exemplo. Mas isso pode acontecer também nesses pacientes. É mais comum entre os adultos, na dentição permanente.
E aí tem que retirar o dente, mas para que a dor não volte, é isso?
Não, retira o dente não, você retira a polpa do dente, né? Você faz, certo, o tratamento de canal, você abre o dente, remove a polpa e coloca o material obturador dentro dessa cavidade, né? E aí você restaura o dente normalmente. Então esse seria o tratamento indicado, né? Mas para isso precisa ser bem avaliado pelo cirurgião dentista, né? Esse aparecimento de dor num paciente com anemia falciforme, ele pode ser decorrente desse problema na polpa, mas ele pode ser também decorrente de problemas na inervação, né? Nos nervos que fazem a inervação daquela região da boca, né? Da cavidade oral. A gente pode ter também uma neuropatia, presença de neuropatia nesses nervos. Né?
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a relação da anemia falciforme e a saúde bucal. A gente está conversando com o cirurgião dentista, doutor Arthur Dias, e também com o cirurgião dentista, doutor André Cavalcante. Só para a gente ter uma ideia, no dia 19 de junho foi o dia de conscientização mundial sobre a doença falciforme, que é uma das patologias hereditárias mais comuns no mundo. E no Brasil, a gente já está falando aqui sobre as várias causas, o que a doença falciforme ela pode causar, dores, lesões em diversos órgãos, e aí a gente inclui pulmões, coração, ossos, rins, fígado, na pele, enfim. Na boca, as evidências da doença falciforme mais comuns, como os doutores conversaram com a gente, são palidez da mucosa oral e a língua, que pode ficar também descorada, lisa, enfim. E os cuidados, gente, bucais, eles precisam ser reforçados. É um paciente mais delicado, existem alguns riscos de infecções. Há quem defenda, doutor Arthur, que em procedimentos mais, vamos dizer assim, em tratamentos mais sérios, no caso da saúde bucal, em pacientes com a doença falciforme, Há quem defenda que esse tratamento deva ser multidisciplinar, como, por exemplo, com a participação de um médico hematologista, por exemplo. Ele deve ser consultado, pelo menos, para que vocês saibam, vocês como dentistas saibam, o estado do paciente. Isso é, de fato, muito necessário?
De fato, todo tratamento, né, todo tratamento de saúde, a gente vem batendo bastante nessa tecla de ser um tratamento multidisciplinar, né? Uma vez que a boca ela não está isolada do resto do corpo, não é um órgão único.
Sim.
Então, a gente sempre bate nessa tecla, né, em conversas aqui, como a gente está tendo agora, expondo um pouco da ideia do tratamento odontológico para o público em geral. A gente precisa lembrar que todo tratamento odontológico ele é, sim, multidisciplinar. Ele pode envolver outros profissionais de outras áreas, mas mesmo dentro da odontologia, a gente precisa desse intercâmbio de informações e de experiências, né? Por exemplo, André é especialista em endodontia, né? Especialista em canal, né? Popularmente chamado assim. E eu, como especialista em periodontia, a gente precisa sempre do intercâmbio de um com o outro, de informações, de ideias, planos de tratamento diferentes também, né? A execução do tratamento, ela é feita, de fato, com essa troca de informações, esse intercâmbio de conhecimento. E lógico que, quando a gente se trata, quando a gente fala de um paciente que tem uma delicadeza a mais, um problema fisiológico a mais, a gente precisa, sim, desse intercâmbio também com o médico, trocar as ideias com o médico, sempre em contato com o médico, com um enfermeiro, de repente, com um fisioterapeuta, enfim, buscando sempre o melhor tratamento, o tratamento mais adequado para aquele paciente ali, naquelas condições especiais.
Isso reforça também, doutor, que as pessoas que têm anemia falciforme, ou se é um pai que está nos ouvindo agora e o filho tem, ele precisa dizer também para todo profissional, né? Porque pode ser que chegue no dentista, não precisa, não tem nada a ver com a boca, mas precisa sim dizer, olha, meu filho, ele tem anemia falciforme, porque vocês já vão olhar com outro olhar.
Com outro, isso, exatamente. A gente já olha com outros olhos, né? A gente sempre busca essa anamnese, né? Aquela conversa inicial com o paciente, a gente sempre busca os melhores dados ali, enriquecer aquele exame, para que a gente saiba com quem a gente está lidando, o tipo de organismo que a gente está lidando, para que a gente exatamente faça essa troca de conhecimentos e ideias com profissionais de outras áreas, para que o paciente seja tratado da melhor forma possível.
Doutor André, a gente está falando aqui de vários procedimentos dentários e falando da delicadeza que é o paciente que tem anemia falciforme. Todo tratamento, todo procedimento, esse paciente ele pode fazer, ou existem alguns que só em situações específicas é que ele vai ser encaminhado?
Ainda reforçando o que o Arthur falou anteriormente, né, eu como sou também especialista em odontologia para pacientes especiais, e sempre tenho essa relação. Hoje, minha área de atuação é mais na odontologia para pacientes especiais, né, dentro de todas os tipos de pacientes da área, né? A gente tem sempre esse contato com uma equipe multiprofissional, né? Médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Isso é importante para a gente dar a melhor qualidade possível ao tratamento. Aí, dentro dessa pergunta que você fez, isso vai depender muito da condição sistêmica do paciente naquele momento, né? Então, por exemplo, o paciente em crise da anemia falciforme, né? O paciente ele tem determinados momentos que ele entra em crise. E esses momentos de crise, é preciso que esse paciente esteja tão controlado a sua condição bucal que a gente não precise intervir nesse paciente, né? Então, o melhor momento para a gente atender o paciente é naquele momento crônico da doença, ou seja, aquele momento que o paciente não está em crise de falcização. Até porque a crise de falcização, ela traz muitos eventos assim, dolorosos para o paciente, incômodos para o paciente, né? A taxa de hemoglobina do paciente, por exemplo, ela se encontra bem abaixo da sua média, então isso dificulta alguns procedimentos invasivos, por exemplo, né? Então, e aí vai depender muito da condição sistêmica do paciente, para a gente saber o que a gente pode intervir ou não. O fato é que esse paciente ele precisa ser bem controlado a sua condição bucal, bem controlada a condição bucal, para que evite as determinadas urgências, vamos dizer assim. Claro, se o paciente tiver em urgência, uma dor, por exemplo, uma pulpite, que a gente chama, que está passando um carro de bombeiro aqui, em momentos onde a gente tem que intervir realmente na urgência, né? Um caso de uma dor, por exemplo, a dor de dente, que a gente chama de pulpite, né? Cientificamente falando. A gente precisa intervir, né? Mesmo o paciente estando em crise. Porque a dor, a infecção, ela pode ser um agente ainda desencadeante dessas crises. Né? A gente tem que lembrar isso, né? Porque às vezes o paciente ele está no seu estado crônico, na sua condição atenuada da doença, vamos dizer assim, e a presença da dor, a presença de uma infecção, ela pode suscitar a volta dessa crise. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado no momento que estiver atendendo esse paciente, né? Para não provocar essas crises.
E todos os procedimentos dentários, eles podem ser feitos? Estando tudo podem controlado? Sim.
Estando em condições, eles podem sim. Um adendo é com relação ao implante, que aí o doutor Arthur, pelo fato de ser aí o especialista na área, sim, poderia falar um pouco melhor sobre isso, né? A questão do implante. Porque ele tem toda uma remodelação óssea, né? O paciente com anemia falciforme, e aí pode trazer alguma repercussão, né? Nesse tipo de tratamento.
Doutor Arthur?
É, exatamente. Na própria cicatrização do implante, né, a gente tem que imaginar que o implante ele vai ser instalado endoósseo, né, ou seja, dentro do osso. A gente precisa de alguns fatores fisiológicos para que esse implante cicatrize. Fatores fisiológicos esses, um dos mais importantes é a própria circulação sanguínea. O sangue, mais uma vez, ele vai trazer células de defesa, combatendo infecções, mas também vai trazer células que vão orientar e vão estimular a formação do osso ao redor do implante, para que esse implante ele fique ósseo integrado, que a gente chama, né? Ou seja, que ele cole no osso e fique de uma forma segura, resistente, como a gente espera que isso aconteça, né? E esse paciente, ele já tem esse comprometimento da circulação sanguínea nos ossos, bem como o André falou, principalmente na mandíbula, né? Já é um osso mais compacto, com menos circulação sanguínea. Então, a gente tem que estar bem atento a esses fatores, o planejamento, a solicitação de exames pré-operatórios, essa conversa que a gente há pouco falou de profissionais de diversas áreas da saúde, sempre trocando essas relações, esses conhecimentos, isso é de fundamental importância para que seja bem orientado e, se puder, sim, ser submetido ao procedimento de instalação de implante, para que ele seja submetido e que a gente tenha sucesso no curto prazo e, lógico, a longo prazo também.
Toda vez que a gente fala de implante aqui, doutor Arthur, a gente sempre fala dessa questão dos exames, tem que ter toda uma preparação, tem que ver como é que está a boca, isso, enfim. Quando a gente fala de um paciente com anemia falciforme, esses exames são diferenciados? Existem mais exames que precisam ser feitos? O que é que tem de diferente, se é que tem algo de diferente nesse procedimento, até pré-implante?
Isso, não precisa ter nenhum exame mais detalhado, e sim uma quantidade de exames diferentes, né? Sim. Quando a gente sabe que o paciente, de repente, com anemia falciforme, ele deve ter um acompanhamento médico, então é importante a gente levantar esse histórico dos exames do paciente, de hemograma, coaglograma, a gente saber, conhecer o paciente também em nível de sanguíneo, né?
Sim.
Níveis de células de sangue, células de defesa. Agora, indispensáveis também, como outros exames complementares, como a tomografia computadorizada, que é o exame que vai nos mostrar o volume total daquele paciente ali de osso, se ele tem volume de osso suficiente para que a gente instale um implante, tanto em altura quanto em largura, para que dê tudo certo no decorrer do procedimento.
Há um risco muito grande de não dar certo?
Não, o risco é muito pequeno, graças a Deus. Hoje a gente trabalha com empresas e com tipos de implantes que já têm uma atuação no mercado aí de mais de 30 anos no mercado. Então, a gente conhece bem os implantes que a gente usa, né? Continuam sendo procedimentos bem confiáveis.
Que bom. Então, assim, para quem tem anemia falciforme e que gostaria de colocar um implante, isso que o senhor está dizendo agora já é bem animador, né? Porque
não é contraindicação de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mais uma vez eu digo, bato na tecla lá da troca de informações, paciente vindo com algum problema sanguíneo ou, logicamente, algum outro tipo de problema fisiológico, sistêmico, a gente tem como entrar em contato com o médico, saber se é possível, se não é possível, se é viável ou não a instalação de um implante, o paciente ser submetido não só à cirurgia de implante, mas outros tipos de procedimentos também.
Tratamento ortodôntico também, né?
Isso, tratamentos mais invasivos, tratamentos mais duradouros, né? A gente consegue trocar informações com os profissionais e saber se aquele paciente está apto ou não, naquele momento, para ser submetido ao tratamento.
Doutor André, o senhor faz parte do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, né, componente da Câmara Técnica de Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Hoje a gente está falando aqui dos pacientes com anemia falciforme. O que o senhor percebe de maior dificuldade, principalmente em atendimento para esse público de pessoas especiais e hoje falando de pessoas com anemia falciforme?
Olha, a gente é um tema assim, bem recorrente nosso na Câmara Técnica, né? Enquanto Câmara Técnica, a gente tem uma frequência de reuniões e a gente discute muito a questão do acesso, né, do paciente ao serviço odontológico. O fato é que hoje a gente tem um número de especialistas que cresceu aqui no nosso estado, né? Mas ainda para o público ainda é um tanto resumido o número, né? A gente teve um crescimento agora mesmo a gente está com uma especialização em andamento, né, para formar outros especialistas na área, então provavelmente dentro aí de um ano a gente vai ter aí mais 10 especialistas, 9, 10 especialistas no mercado, e isso é importante porque é uma especialidade ainda com poucos profissionais especialistas e requer um especialista para o atendimento, né? Preciso ter um atendimento especializado, então a gente tem aí nos CEUs da prefeitura a presença, né, de especialistas, a necessidade dessa presença. A gente tem um serviço muito bom também de acesso aos pacientes com deficiência na Universidade Federal de Pernambuco, do qual eu faço parte também desse serviço, e a gente tem um serviço assim, bastante movimentado, né? A gente tem uma procura muito grande, inclusive de pessoas até fora do estado de Pernambuco, né, em cidades que ficam próximas aqui, de outros estados, mas que ficam próximas aqui do estado de Pernambuco. Então, ainda é o acesso, é a grande dificuldade dessas pessoas, né? E agora, durante a pandemia, a gente teve ainda mais uma piora, né, nesse serviço, né? E agora, aos poucos, a gente está retornando a essas atividades.
Era isso que eu ia falar, a questão da pandemia também atrapalhou muito, né? Atrapalhou todo mundo,
sim,
no geral. E aí, se esse público já sofre, passou a sofrer ainda mais. Por isso que é tão importante a gente falar e reforçar as pessoas que estão nos ouvindo agora, que têm anemia falciforme ou qualquer outro tipo de condição, de não deixar de se cuidar, né, doutor André? A gente não pode deixar de se cuidar como um todo. Claro que a gente tem os cuidados contra a Covid-19, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar e cuidar da nossa saúde bucal. Porque a gente até falou, eu até cheguei a dizer que algumas pessoas encaram assim, a cárie é besteira, mas não é besteira. Você pode ter vários problemas e é importante que a pessoa tenha essas visitas regulares e fale tudo para o dentista, né? Para que o profissional ele possa ali lhe avaliar e dizer qual é o melhor tratamento, como você deve proceder. E nesse momento que a gente está vivendo, se você não foi no dentista no ano passado, então deve ir urgentemente, né, doutor André?
Sim, sim. Como eu falei, os serviços estão retornando aos poucos, né? Eu não tenho informação sobre a prefeitura, porque não trabalho na prefeitura, mas nas universidades das quais eu faço parte, os serviços estão retornando aos poucos, né? A federal a gente está retornando agora. Então, é um centro de referência aqui que nós temos aqui em Pernambuco, é a Universidade Federal de Pernambuco, para o atendimento das diversas condições, né, de pacientes com deficiência, de pessoas com deficiência.
Tá certo. Gente, nosso tempo acabou aqui no consultório, mas a gente conseguiu aqui trazer muitas orientações para os nossos ouvintes em relação a essa relação da anemia falciforme com a saúde bucal. Então, para você que está nos ouvindo agora, você que não conseguiu pegar o consultório, daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast também, no aplicativo da Rádio Jornal, e ainda será reprisado durante a madrugada aqui na programação da rádio. Doutor André, muito obrigada por conversar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre, trazendo muita orientação para os nossos ouvintes. Doutor André Cavalcante, muito obrigada.
Por nada, é um prazer. Sempre um prazer, e estou aí à disposição para futuras conversas, né?
A gente também. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Doutor Arthur Dias, que é da OdontoCap, também trouxe muita orientação para os nossos ouvintes, sempre aqui participando com a gente. Doutor Arthur, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, o espaço, e a saúde, de uma forma geral, agradece também por poder estar publicando aqui, né, e orientando aí os ouvintes desses centros de serviço, de atendimento. São pouco divulgados, né, mas como o André bem falou, no Federal, a UPE também tem os seus centros de dor orofacial, de pacientes especiais, então é importante, a saúde do Estado agradece essa divulgação, esse espaço que vocês oferecem também para todos. Muito obrigado.
Obrigada também, doutor Arthur, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Gente, o consultório do Rádio Livre acabou e o Rádio Livre também fica por aqui.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.